Você está ouvindo o Dudescast.
E aí, senhores, tudo bom?
Tudo jóia.
Tudo bem, tudo bem?
Eu queria hoje trazer um outro tópico pra gente discutir no início, ao invés de uma história engraçada.
Nada a ver com o Dr. L hoje?
Não, hoje não.
Diga.
O Dr. L, agora que ele tá naquele relacionamento maluco dele, eu não o vejo mais com tanta frequência.
Entendi. Pô, Dr. L, aparece mais aí, cara. Nós estamos com saudade já.
Mas eu queria falar com vocês sobre vídeos.
Vídeos? Que tipo de vídeo?
Vídeos da internet.
Depende. É a classificação de gatinhos ou classificação mais 18?
Todos, na verdade. Eu tava numa discussão que eu não tenho tempo pra consumir vídeo. Eu não tenho tempo pra ficar parando e assistindo o vídeo mais de 3, 4 minutos. Enche o saco, porra. Não dá. Eu não tenho tempo pra isso mais. E aí a minha questão é... E aí o cara justamente...
Eu vou falar pra vocês que meu caso não é só não ter tempo. Eu não tenho saco também pra isso.
Pô, aí eu fiquei pensando, pô, nem vídeo de pornografia dá pra assistir nesse tempo. Abri o vídeo lá, porra, abri o vídeo, tem, sei lá, 45 minutos. Mas, porra, se fuder, porra. Se leva 45 minutos pra terminar esse vídeo, eu termino ele e vou pro Boston Medical Group.
Já liga também pro pessoal do Guinness Book, né, velho?
Eu não também, sei, calma né? Aí, deixa eu ver. Talvez não dê.
Maior período de ejaculação do mundo.
É, então, eu tô vendo aqui, ó. Ejaculação mais longa do mundo. Tá aqui, ó, já abriu.
Acessar o histórico de pesquisa do Guilherme deve ser muito bizarro, brother.
Aqui, ó, ejaculação mais longa do mundo. Conheça as 10 melhores ejaculações... Não, os 10 melhores recordes mundiais. Então, vamos lá, já que a gente entrou nesse nível. A maior orgia japonesa...
Nossa, cara.
Com 500 pessoas no total. 250 homens e 250 mulheres. Porque o japonês é um cara organizado.
Certo.
Caraca. Tem que ser mesmo organizado, cara. O cara deve jogar muito Sokoban.
A maior quantidade de homens em um dia. Quantos você acha que são?
Cara, eu não vou nem especular.
Não faço a menor
919
ideia.
Homens.
919 homens? Cara.
919.
Era só pra ter certeza que eu tinha ouvido isso mesmo.
Agora, o maior número de orgasmos pertence a uma tal de Tatiana Koreksky-Lova, que é uma russa de 42 anos.
Caraca. É, tinha que ser russa, né, cara? A russa não é você que tem orgasmo, né?
Como assim?
O orgasmo é que tem você, cara. Na russa inversa.
Bom, eu sou o tio.
Eu sou o Arthur.
E fale com seu médico. Eu falaria.
E hoje, mais uma vez, estamos aqui reunidos para falar algo que não tem nada a ver com a sua conversa de abertura.
Então não, nós não vamos falar sobre problemas de ejaculação.
Não, nem precoce, nem tardia.
E esse programa não é patrocinado pela Boston Medical Group.
E eu só queria ressaltar que eu não tenho esse problema, tá? Mas se eu tivesse, eu procuraria um médico.
Sem problema nenhum. Hoje nós vamos falar sobre os piores personagens de quadrinhos, sejam eles heróis ou vilões. Não prometo que nós vamos falar nem metade do que existe por aí, mas nós separamos algumas coisas bem bizarras aqui. Então...
Literalmente. Literalmente bizarras.
Literalmente. Então,
quando
assim...
eu digo literalmente, é o nome bizarro. Existe um link com o nome bizarro.
Cara, bizarro, já vou te falar, risca da lista. Se for um inimigo do Superman, risca que ele é um inimigo normal.
É, não, e o bizarro é legal, também. Cara. O bizarro é legal, cara.
Ele foi feito com a intenção de zoeira, velho.
Tudo bem.
Mas ele se tornou legal, cara.
Então, mas vale a menção honrosa, então, vai. Ele foi um dos que se salvou depois.
Então tá bom, o Arthur já começou aqui colocando o bizarro na roda.
Então vai lá.
Pega muito mal isso.
Então fala aí, quem que é o bizarro, caso alguém não conheça.
Ó, o bizarro, até onde eu fui ver, né, eu não sou super aprofundado na história do Super-Homem, mas até onde eu vi, ele era um clone que deu errado, um clone do Super-Homem que deu errado, só que ele tem os mesmos poderes do Super-Homem. Só que ele tem toda uma questão social e psíquica dele, onde ele fica se questionando por que que ele é feio, por que que ele saiu errado, por que que ele não é igual ao Super-Homem, por que todo mundo odeia ele. E durante os episódios, nos quadrinhos dele, durante toda a fase onde ele aparece, ele fica se questionando.
Então, cara, mas essa daí, essa é a versão versão já moderna do Bizarro. É a que vale hoje. Mas essa não é a versão original do Bizarro.
Chama que era de uma dimensão paralela, não era?
Não, é de um, só de um planeta. Ele é de um outro planeta, aqui na nossa mesma dimensão, na nossa mesma dimensão da DC, né? Sim, é, sim. Mas é um planeta que era um espelho bizarro da Terra. Então o planeta era quadrado e não redondo.
Pariu, cara. Calma, tu tá certo, cara. É muito imbecil.
Foi lá que o Kiko pegou a bola quadrada dele.
Então eu vou te falar que tem uma versão do Bizarro, uma origem do Bizarro ainda mais maluca. No desenho dos Super Amigos, o Bizarro, ele vive de uma dimensão de dentro de um fliperama, que o Lex Luthor manda pro Superman de presente.
Ah, não, essa até que é legal, tá ligado? Essa é
babaca, mas
essa
é legal. Então, mas essa do planeta quadrado, e lá no planeta quadrado tem tudo, por exemplo. Tem, ele trabalha no planeta diário, é, tem a Lois Lane, tem o Jimmy, tem tudo isso lá.
A Lois Lane deve ser muito feia nesse planeta quadrado, né, cara?
Só que lá todo mundo é branco, bonitinho, daquele jeito dele lá, e fala errado. E todos os sentimentos são o contrário, tipo, Bizarro está feliz, quer dizer que ele está triste. É.
Tá parecendo com a Rússia inversa, cara.
É, lá tem a Rússia inversa. A gente chama de Rússia bizarra.
Lá eles chamam só de Rússia, né? Lá é normal.
É, lá eles chamam só de Rússia.
É, exatamente como aqui, né, cara? Na Rússia aqui é tudo invertido.
Mas a Sibéria é uma, lá é uma grande praia tropical.
É. Vamos lá, Guilherme, fala alguém aí da lista que você trouxe pra gente.
Cara, se a gente tá falando de inimigos, é, de personagens do Superman, tem o Vibro.
Que nossa, não é do Superman, mas é da DC, né?
É, não, mas ele fazia parte do mundo ali. A primeira edição dele, acho que de uma Liga da Justiça com o Superman, de uma história com o Superman.
É, numa, ele é, ele foi incluído da Liga da Justiça, cara, que triste.
A história do Vibro, caralho, o Vibro é um reflexo dos anos 80, cara. Ele é um ex-traficante porto-riquenho com poderes de vibrar.
Exatamente. E ele ainda tinha um lenço vermelho no pescoço.
Cara, e tem um fantástico nome de Paco Ramone.
É. E ele não era da banda, né?
Se fosse, ia ser pelo menos mais legal. Então, tinha um óculos de sol maluco.
Uma camisa com gola V gigante até no meio do peito. E um lenço, cara, vermelho, ele, no pescoço.
Assim, em termos de estética, ele é o que seria o Superman se o Superman participasse daquele filme A Gaiola das Loucas.
Cara, e mais triste que eu vou te falar o seguinte: agora nos Novos 52, a DC trouxe ele de volta até numa revista solo dele.
Ai, caralho. A DC tá nessa. É que a DC, sabe qual que é o problema, né? É. A DC, ela criou os Novos 52 e ela tem que pôr 52 títulos na banca.
Por mês, é.
Por mês. E ela foi cancelando.
E aí, quando cancela um, ela tem que lançar outra coisa.
E aí acaba vendo vindo Vibro, Alan Scott vira gay.
Então tá bom, já que nós estamos falando da DC, eu queria falar do Condor. Vocês conhecem
porque
o Condor?
Ele tem dor?
Não. Nossa. Nossa senhora!
Caralho! Ah, cara, ele deixou aberto, pô!
Caralho! Essa piada é tão ruim quanto o herói!
Condor era um cara sobre que tinha o poder de voar e ele usava uma sunga azul com uma faixa no peito e uma ombreira com uma capa que ele prendia no pulso dele.
Nossa!
É, mas pra piorar ainda, né?
Ele era latino também?
Não!
Condor... É imigrante ilegal também.
Ele passou a fronteira voando.
Peraí que eu vou ver aqui quem criou ele.
Não, enquanto ele vê, me diz uma coisa. Pra ser super-herói, o pré-requisito é usar sunga por cima da roupa?
Na verdade, sim.
Que estranho, cara.
Não, não, tem um não motivo.
Não faço a menor ideia.
Tem um motivo. Você usa... É porque, assim, é, se você for remeter lá atrás no Superman, tudo, lá na década de 20, 30, a ideia é que o colan era como se o cara estivesse nu. Pra você não deixar o cara nu, ele tem um colan.
Uhum.
E a cueca é justamente porque se o cara tiver um colan apenas na região...
Vai aparecer muita coisa ali.
Vai virar Dr. Manhattan. Vai virar Dr. Manhattan, então.
Caraca, Dr. Manhattan tá na minha lista, cara. Tá muito foda.
Vai vir. O do filme ou da HQ?
O do filme, cara, mas é por uma situação minha. Eu já até falo depois, vai.
Não, vamos ver depois. Mas vamos lá. Por incrível que pareça, quem criou o Condor foi o Will Eisner.
Nossa!
Lá em 1940. Ele era recém-nascido, quando os pais dele levaram ele numa expedição pra Mongólia. Todo mundo morreu, menos ele. E ele foi criado por uma família de condores.
Nossa senhora,
muito
cara.
Embora, geograficamente falando, não existam condores na Mongólia. E ele aprendeu a voar porque os condores ensinaram ele.
Cara, tem uma melhor.
Aí ele voltou pros Estados Unidos e se tornou senador depois.
Porra, cara, bosta, mano. Como herói, ele tinha muitos contatos, conhecia bastante pessoas importantes. Isso provavelmente alavancou a carreira. Como é que você acha que o Capitão América se lançou a presidente?
Mas ele não foi eleito, né?
Não, ele tirou a candidatura, diferente.
Exatamente.
Virou senador de fuder, mano. É. Você sabe o que é isso, né? Ele é o representante da Liga da Justiça.
Isso, exatamente.
Ele é o cara que faz o lobby dos super-heróis. Não tem lobby dos evangélicos, o lobby do não sei o quem?
Tem.
Ele é o dos super-heróis. Ele é que garante aquele bando de maluco fantasiado voando e destruindo cidade por aí. Se o... como é que chama lá? O Ozymandias tivesse investido nisso, o Watchman tinha ido pra frente.
É verdade.
Mas olha, eu tenho um melhor do que o Condor, então. Que é o Weiser. O Weiser é da antiga Fawcett, também da década de 30, década de 40. E ele tem o poder de super velocidade, tipo Flash.
Uh-huh.
Até aí, ok. O problema é que é o seguinte. Quando ele era muito novo, ele viajou com o pai pra África e foi picado por uma cobra.
Sim, eu sei.
O pai se salvar ele, ele fez uma transfusão de sangue de um mangusto. Agora, como isso deu super velocidade pra ele, eu não faço ideia. Diz de passagem, eu nem sei ao certo se eu sei o que é um mangusto.
Nem eu, cara.
Você sabe que quando a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio apareceram, não era o Magneto que era o pai deles, né?
Não, era uma cabra gigante.
Não, ela só cuidou deles como enfermeira.
Ah, é?
O pai deles era Slyther.
Sério?
Aham.
Que senhora?
Exatamente. Ele morreu depois de alcoolismo. Mas o pai dele era o Weiser. E agora, recentemente, lá na Marvel...
Parece que vai voltar essa história, né?
Exatamente. A Feiticeira Escarlate declarou, falou pro Magneto eles não são filhos do Magneto. E aí um dos grandes plots que estão acreditando que a Marvel vai retomar é que eles são filhos do Weiser.
Senhora, cara, puta que pariu.
Ela foi ligeiro e saiu antes de pegar os filhos.
Foi rapidinho, né?
Esse daí tem que falar com o Boston Medical
Group. Aí agora é rapidão, um parênteses rápido. Você sabe por que estão voltando com essa história, né?
Ah, por quê?
Pra forçar a Fox a devolver os X-Men pra Marvel. Eles estão limando tudo quanto é Mutante e Quarteto Fantástico das revistas. Inclusive o Quarteto Fantástico vai ser cancelado.
É, mas acontece que no evento que tá tendo agora dos Vingadores, que tá destruindo a realidade lá na Marvel, o Reed e a Sue têm um papel muito importante.
Então, mas eu acho que eles acabam morrendo aí, meio que cancelam a...
Então, não sei não.
Porque eu tinha visto isso. Até a linha do Quarteto Fantástico ia ser cancelada pra dar uma forçada, sabe?
Aham.
Uhum. Na reaquisição pela Marvel.
Já que vocês falaram sobre o Quarteto Fantástico, qual que é o poder do Richards?
Se esticar.
Até aí, né, razoável. Uhum. O poder, né, mais ou menos. Só que ele pode se esticar e ele estica os órgãos dele e ele consegue voltar no lugar.
Sim,
ok, né?
Ok, mais ou menos por aí.
Sim, e ele consegue ser super inteligente porque ele consegue esticar, inclusive, os tamanhos dos neurônios dele pra conseguir processar mais informação. Isso aí ele já falou.
Não, ele tá inventando.
Não estou inventando, cara.
Tá, então calma aí, Doutor Fantástico acabou de entrar na minha lista.
Eu não sei como ele já não estava na sua lista. Não, mas até aí você aceita que o Doutor Fantástico tem poderes legais.
Uhum.
O mínimo de legal.
Uhum.
Aí tem um outro super-herói chamado Darren. O poder dele
é
basicamente igual
ao
Dr. Richards.
Não, o Darren é
basicamente igual. Deixa eu terminar. Ele é basicamente igual. Ele se estica. A diferença é, ele não volta pro
então,
lugar.
Então, olha só, o Darren não consegue... se estica. Vamos lá. O Darren não se estica. O poder mutante dele é ter 2 metros a mais de pele no corpo dele. Ponto final. E aí ele precisa se concentrar pra recolher essa pele e ficar com uma aparência normal. Senão a pele dele fica escorrendo.
isso é muito bosta.
Cara, isso lembra o Bob quando ele perdeu os poderes. Nossa, cara, então, porra, nesse naipe nós temos também o Homem Borracha da DC, que pode transformar o corpo dele em qualquer coisa.
E só que o dele é muito melhor do que o
do Sim, o dele é muito melhor do que o do
Porque além dele poder se transformar em qualquer coisa, ele não tem limite pro tamanho da coisa que ele se transforma.
O Doutor Elástico tem?
Tem, a Marvel já mostrou uma vez que tem um determinado passo lá que ele se estica, que além disso ele pode inclusive quebrar os ossos. Uma vez ele quebrou o braço, porque o coisa esticou ele demais. É,
acho que ele... Caralho, que tenso. Caralho, eu não sabia que eles estavam nesse nível já.
Não, foi alguma coisa tipo assim, ele se esticou entre dois prédios pro coisa pular e fazer de cama elástica pra acertar algum vilão, alguma coisa do gênero, talvez o Galactus, alguma coisa do tipo assim. E aí, quando o coisa bateu, ele esticou demais e quebrou o braço.
Senhora.
Qualquer coisa do gênero. Foi numa época. Acho que não foi nem o Coisa, porque foi numa época que quem fazia parte do quarteto era a mulher Hulk, porque o Coisa tava em outro planeta.
Senhora.
Qualquer coisa do gênero foi muito subjetivo. Ele tá falando do Coisa e daí sola no meio qualquer coisa do gênero.
Bom, já que nós estamos falando da Marvel, temos a Jubileu.
Ah, cara,
a
Jubileu é legal.
Calma, vai, explique-se.
O poder dela é soltar pequenos fogos de artifício. Não são bombas. Ela solta pequenos fogos de artifício dos dedos.
Então, até onde eu sei, já mudou e não é mais fogo de artifício. São pequenas explosões. Ela pode tirar
pequenas os poderes,
explosões.
Ela não tem mais nem poderes.
Isso, aí eu já não acompanho hoje em
antes,
dia, mas eu sei que
isso
tinha
antes
mudado.
Ela virar vampira. Hã? Ela foi mordida por alguns vampiros lá que estavam atrás do Drácula e aí ela se tornou vampira. Foi por isso que eu parei de colecionar a Marvel, cara. Foi quando os X-Men estavam enfrentando novamente o Drácula, que tinha conseguido juntar a cabeça.
Novamente, você reparou bem, né? Novamente.
É,
já
porque
tinha enfrentado uma vez.
Já, nos anos 70 eles se enfrentaram, a Kitty Pryde virou vampira.
Cara, sabe o que aconteceu? É. O universo do X-Men, assim como o Doutor Elástico, esticou tanto...
Que deu a volta, né?
Não, invadiu da Buffy.
Não, mas é porque nos anos 70 a Marvel tinha a revista da Tumba do Drácula.
Tudo bem, nos anos 90 da Buffy.
Imagina se a vampira do X-Men, se ela foi mordida por um vampiro, ela fica normal.
Eu não lembro se a Kitty Pryde... Não, foi a Tempestade que virou uma vampira na época. Que ela, o Drácula queria casar com ela.
Caralho, virou um vampiro no Bronx. O Drácula era quem? O Ed Murphy?
Mas foi na mesma época que o Homem-Aranha enfrentou o Drácula.
Ai, caralho.
Na revista do Drácula. E depois terminou com o Drácula sendo morto lá pelo Blade, pelo Doutor Estranho e mais outros dois personagens lá na DC.
Acho que o Homem-Aranha não chegou a inventar o Drácula, porque o Homem-Aranha ele tinha o Morbius, que era o vampiro dele.
Não, mas ele teve também ele história teve. Contra o Drácula. Quem quer falar de mais um aí?
Porra, cara, então, se a gente tá em Marvel, eu tenho um muito bom dos anos 70. O Homem em Patins.
O Skater... Skaterman?
O Skaterman.
Só teve uma edição?
Eu tinha visto isso, mas achei que era muito merda. Achei que o nível de merda não tinha caído. Cara,
agora, calma aí. Vocês sabem a biografia do Skaterman?
Como que é? Ele é um veterano de guerra do Vietnã que voltou pros Estados Unidos.
Veterinário. Não, ele é um veterinário, ex-veterano do Vietnã.
Eu não sabia do veterinário. Eu sabia que ele era um veterano de guerra.
Não, ele é um veterinário.
Mas calma, Marcelo. Fica pior ainda.
E, cara, ele combate o crime no melhor estilo que Street of Rage 2. Ele termina isso, sei lá, cara. Ele vai dançar com a mulher lá do Flashdance.
Não, eu sei com quem que ele vai dançar. E já que nós falamos de patins e Marvel, nós não podemos deixar a Crystal de fora.
Puta, cara, a Crystal.
Pera, quem que é a Crystal?
A Crystal é uma mutante que tem o poder de transformar luz em qualquer coisa sólida. Em rajadas de energia ou coisas sólidas.
Mas ela também era uma cantora de rock.
Ela era uma cantora de rock... O caramba, porque ela era da época da discoteca. A Marvel fala que é rock, mas ela era da discoteca.
É que eu lembro dela num visual mais punk nos 80, sabe?
Então, depois, porque ela, quando ela foi criada nos anos 70 pra revista própria dela, porque ela não era dos X-Men.
Ah, não?
Não, ela foi criada pra revista própria dela. Foi uma gravadora que procurou a Marvel e propôs a personagem.
Que pariu, aí é Mai, né?
E aí, a hora que acabou a onda da disco, a Marvel ficou com essa personagem encalhada lá, né? E aí iniciou nos X-Men, que era mutante mesmo. No auge da revista dela, que vendia muito, os Vingadores chamaram ela pra entrar pra equipe e ela recusou, porque ela tinha uma carreira pra seguir.
Que nem o Gilberto Gil no minissérie da cultura.
Não, o melhor deve ter sido a cara do Spider-Man, né, cara? Caralho, ela recusou, mano, ela recusou. Me chame.
Não vem não que o Homem-Aranha faz parte dos Vingadores, né?
Agora, depois
não, de passar muito tempo.
Não, mas ele é Vingador Reserva desde os anos 80.
Vingador Reserva, cara.
Ele é o substituto do substituto. Faltam dois Vingadores só.
Vingador puta, Reserva.
Deixa entrar.
Vingador Reserva, ele tá no mesmo naipe daquele pessoal da Mulher Shazam lá. Da
Miss Marvel.
Da Miss Marvel, da DC.
Mulher Shazam.
É a Mulher Shazam, cara.
Tinha o Capitão Marvel Jr.
Cara, tinha o...
Tio Marvel.
Puta que pariu, cara. Eu lembrei de um que eu não pus na lista. Que é aquele urso de pelúcia.
O Senhor Malhado.
O Senhor Malhado virou ele. Cara, a DC sempre deu uma sacaneada muito forte no Capitão Marvel.
Mas o problema é que quando a DC comprou ele, isso aí já veio no pacote, já existia.
Não, cara, acho que o Malhado não.
Já.
Nossa.
E o NFL Super Pro?
Puta.
Quem que é?
NFL Super Pro. Ele era um jogador de futebol americano.
Teve da NFL e teve também da Liga de Beisebol.
Da Liga de Beisebol eu não sabia.
Teve das duas.
Ele era um jogador de futebol americano que decidiu combater o crime com sua super habilidade de jogador de futebol americano.
Futebolística.
É. Durou 12 edições, não me pergunte.
Cara,
por
era
quê.
O sonho do Shaquille O'Neal.
O que mais me assusta é que isso foi criado pelo Fabian Nicieza. Em 91, não é nos anos 80 ou 70.
Não, já é bem mais novo.
É 91, é a mesma época que o Nicieza tava escrevendo X-Men.
O cara deveria ter um pouco de noção, né? Com a merda toda.
Não,
que
o pior
passou,
é
não,
que ele tinha um amigo que ajudava a combater o crime, que na verdade era o empresário dele, que era o Almighty Dollar, que ele tinha o incrível poder de disparar moedas das mãos nos inimigos.
Tá bom. Então eu quero jogar aqui um parceiro do Spider-Man muito recente, coisa de 3 anos atrás, que era a loteria. Que até parecia que era a Mary Jane, porque ela parecia muito a Mary Jane.
Que quando ela apareceu, todo mundo teve certeza que seria a Mary Jane, né?
Seria a Mary Jane. No final, não. Era só uma pessoa whatever. É. Que parecia muito a Mary Jane.
Exatamente. E o pior, essa pessoa whatever que era a Mary Jane nem era a loteria original, porque a loteria ela tinha, tipo, não queria
comprado
ter os poderes, ela comprou
a
identidade.
E ela usava uma droga maluca pra poder ser a loteria.
Isso.
Olha, eu tenho outro que é bem ruim da Marvel, cara.
Vamos lá.
É o Super Vomit.
Que?
É, o nome dele, na verdade, é Zeitgeist.
Ah, tá.
Cara, mas o Zeitgeist, você sabe que o Zeitgeist é complicado, porque a revista da X-Force depois mudou de nome pra X-Tático. A pegada dela era justamente criar personagens que eram totalmente bizarros e descartar eles depois de, tipo, 2 edições, matava o personagem.
Não, o Zeitgeist virou cu depois.
É.
Então, ele teve a redenção dele, mas, cara, o jeito que ele descobriu o poder dele foi muito escroto.
Tomando
cara,
um porre.
Não, ele, depois de tomar um porre, ele tava lá com a menina, né, nos finalmente. Aí vai lá, aconteceu alguma parada, ele se sentiu mal e vomitou em cima da menina.
Queimou ela.
Cara,
derreteu
queimou
ela.
Queimou todo o rosto da menina. E daí ele se tocou e falou: caraca, eu posso vomitar ácido. Que
nossa,
demais.
Mano, que tenso.
Que demais. Aí ele aprendeu como vomitar nos vilões, cara.
O Zeitgeist foi ressuscitado. Ele é citado no final do X-Men vs Vingadores. Surgem novos mutantes, porque eles libertam a Fênix no mundo e surgem novos mutantes.
Uhum.
E aí o Ciclope tá preso, porque ele fez a cagada inteira conversando com o Capitão América, e ele fala justamente isso. Teve um cara ontem que reclamou com dor de estômago, começou a vomitar ácido e foi embora. Fugiu.
Mas, ó, então, já que nós estamos falando da X-Force / X-Tacticus, né, que foi o nome que mudou depois pra não ter que pagar direitos autorais pro Liefeld, a gente tem a Jean Jean, que era uma mutante que tinha o poder de criar ondas de choque tão fortes quanto o nível de álcool no sangue dela.
Não tem nada a ver com a música do Jean Jean.
Não. É só assim.
Droga.
Ela tava sempre bêbada pra poder usar o poder dela ao máximo, senão ela não conseguia usar o poder.
Senhora.
Não, cara. E você acha isso escroto, né?
Então calma aí, se a gente vai falar de heróis completamente nonsenses, como vômitos e bêbados, eu tenho um muito bom da Marvel também. É o Letter Boy.
Ai, o garoto de couro.
Eu sei quem é.
Parece o Pete Bitoca.
Ele é dos Vingadores Centrais. Junto com Você Sabe Quem. A Garota Estilo.
Você Sabe Quem Quem.
A Garota Estilo.
Cara, além de parecer o melhor amigo da Mulher Maravilha, ele não tem superpoder. Ele é só um maluco vestido de couro.
De couro sadomasoquista, né?
Exato.
Teve uma parada dele que ele se vestiu, ele se disfarçou como Doutor Destino e começou a tocar o terror na cidade, cara. E descobriram que era ele, tipo, os heróis descobriram que era ele todo nervosinho e falaram, mano, deixa quieto, a gente não vai fazer nada. A gente já desmascarou, foi tipo um episódio Scooby-Doo. Achamos o vilão desmascarando com isso, tá ligado? Nem vamos colocar na cadeia.
Cara, e o Ice Cream? Ele foi um vilão dos X-Men que apareceu numa única edição chamada Obnóxio, o Palhaço versus X-Men, de 1983. Que ele tinha o incrível poder de se transformar em qualquer sabor de sorvete.
Oh, isso até que é útil, Zé. No verão, porra, aquele estilo da praia.
Com esse calor
lá,
do
mano.
Cacete, né?
Aquele estilo da praia
calma
lá.
Aí, eu, calma aí. Eu fiquei com uma dúvida. Mano. Ele se transforma em qualquer sabor de sorvete. Isso. Tá, ele se transformou em chocolate. Você vai lá e morde um pedaço.
Ele se regenera.
O que exatamente acontece?
Cara, eu acho que nem eles sabiam o que acontece, porque eles usaram o cara numa única edição, que pela imagem que eu tô vendo que parece que ele tá se transformando em sorvete pra passar por baixo de uma porta e entrar em algum lugar pra roubar, provavelmente.
Então tá, eu tenho uma segunda dúvida. Se ele ficar no sol, ele derrete? E se ele derreter, ele morre?
Não sei, eu acho que ele não morre, porque ele tá falando aqui que ele ia derreter por baixo da porta pra poder chegar do outro lado.
Última dúvida. Ele vira só sorvete de massa ou picolé também?
Não, acho que só
e se
massa.
Ele vira picolé, ele vem com palito? E o palito é o que eu tô pensando?
Imagina a preparação dele pra virar picolé. O cara chega e fala assim, pô, picolé de novo não, brother.
Não, pior ainda, ele vira pra Kit Pryde. Não te assuste com o que vai acontecer.
Você falou do cara que se transforma em sorvete. Vocês já viram o Color Boy?
Já.
É o maluco que... O único poder dele, o único maldito poder dele é trocar as cores, cara. Agora me diz, se ele não pegar um vilão que tem daltonismo, o que isso adianta?
Calma aí, que o Homem-Aranha tem um vilão parecido.
Anyway, tipo, o vilão merda também. Copiaram o vilão merda.
Que é mais ou menos isso. Ele chega no ambiente, ele muda as cores do ambiente, enquanto você tá preocupado com por que as cores do ambiente mudaram,
ele pode.
Ele pega corre. E te rouba.
Ah, é tipo turma do Didi, né? Ele sai correndo assim. Ei, enganei eles! Ah!
Mais ou menos nesse nível.
Dentro dessa categoria de merda, tem o Arm Fallout Boy, que eu acho, até onde eu pesquisei, não teve uma tradução pro português, mas se for traduzir, é garoto que perde o braço. Cara, eu não sei nem como explicar isso pra quem tá ouvindo, mas o superpoder do cara é conseguir bater nos outros, arrancando o próprio braço e usando o braço dele como uma clava ou um taco. Agora, o porquê que esse super-herói não usa qualquer outra coisa? Pega um taco.
Já que é pra usar o braço, por que ele não murro?
Enrola um jornal na mão e bate. Ia ser menos merda do que ele arrancar o braço dele e bater nos outros. Ele não só arranca o braço.
Cara, mas a legião de super-heróis é um celeiro.
Cara, é impossível ter tanto assim. Vocês conhecem o H-Man? Seria o Homem 8?
Não, esse não.
Esse não.
Então, o Homem 8, já, na verdade, não é da Legião, mas ele foi criado no Japão e depois foi assimilado nos Estados Unidos.
Ah, cara, whatever.
Como...
Pula. Eu não vou falar japonês aqui.
Não, mas foi assimilado
Não, então, tudo tem limite. Tudo tem limite.
Então tá pros ouvidos que eu vou falar. Então, mas o H-Man, né, o Homem 8, ele era um detetive normalzinho, aí foi lá, morreu e um cientista pegou o corpo desse detetive e transferiu para um androide. Foi a oitava tentativa desse cientista de reproduzir a vida humana. Aí na oitava tentativa ele conseguiu. Só que o problema, né, a questão desse robô era que ele só ganhava o superpoder, ele só conseguia recarregar os superpoderes dele depois de fumar. Ele tinha que pegar uma coisa ali, uns produtos, amassar, dobrar no papelzinho e fumar no meio da luta. Quando o Super-Homem vai pro sol e outros super-heróis fazem,
e você precisa acender um baseado.
Ele precisa acender um baseado no meio da luta. Ele fala: pera, cara, deixa eu enrolar meu back aqui tranquilo. Vamos ficar no dia.
Que isso, pra vamos que brigar, curtir. Mano? Vamos Porra. Sentar aí. Te considero paca.
Assim, né, cara?
Te considero paca, mano.
As HQs desse super-herói devia acabar super bem, tá ligado?
Acabava sempre numa fumaça. Você sabe quem é que é o cientista que criou esse cara?
Não faço a menor ideia.
É o Gandalf. O que ele fuma é muita erva de hobbit. Cara, agora você falou que ele precisa fumar um. Tem um inimigo que depois virou herói da DC e não é tão antigo assim. Uhum. É dos anos 90, que é o Ambush Bug.
Esse eu não sei quem que é.
Cara, é o Besouro Bizonho.
Ah, é
o
Besouro Bizonho. É.
Besouro Bizonho. Porque ele tem um poder telepático maluco que pra funcionar ele precisa começar com a frase: "O mestre mandou".
Não, e o melhor é isso em inglês, né? Porque ele tem que falar Simon Says.
Simon Says.
Oh, isso podia sair um filme muito bom de comédia. Com Ed Murphy mesmo, cara.
E voltando ao Wizard, tem um filme dele, tá? Deixa eu pegar só o ano aqui que eu esqueci.
Bom, ele é de 1940, então deve ser lá daquela época, né?
Rapidão, Marcelo, só pra falar pro Guilherme, você sabia que o Besouro Bizonho tem um problema mental, né, cara?
Não, cara, problema mental tem um roteirista. E o editor que aprovou.
Não, mas transferiram isso para um super-herói. Na descrição dele tá escrito: portador de doenças mentais que não pode compreender o mundo ao redor dele. Eu acho que isso não difere muito dos outros super-heróis, mas ok.
E o Abelha?
Esse eu não sei.
É um inimigo dos anos 80 do Homem-Aranha. Eu
Qual
não
é
sei.
Qual é o super-poder dele?
Ele é um antigo cientista nazista que se mudou pra Argentina e virou um apicultor.
Ah, eu sei. Cara, ele apareceu algum tempo atrás.
Sério?
Algum tempo atrás, eu digo assim, uns 7 anos atrás.
Puta, não lembro, cara. Basicamente, ele foi picado por uma abelha radioativa. Não é isso, mas eu vou ficar com essa versão.
É, e ele pode transformar o corpo dele num enxame de abelhas, né? Uma coisa
Exatamente.
Assim.
Exatamente. E ele não tem um corpo, na verdade.
Ele é um enxame de abelhas.
Ele é um enxame de abelhas. Ele tem uma consciência formada através de um enxame de abelhas.
Se eu não me engano, acho que alguma coisa, tipo, quando ele tava lá no meio das abelhas dele, ele foi atacado e transferiu a mente dele pra mente coletiva das abelhas. Era uma coisa bizarra assim, cara.
Eu vou ficar com ele foi picado por uma abelha radioativa.
É mais aceitável.
E o Detetive Shimp?
Quem que
não
é esse?
É um personagem da DC, que é um detetive.
Ok.
E ele é um macaco.
Justo. Ah, até aí eu tenho o Grodd.
Não, mas ele não é um gorila.
Ah, não?
Não, não. Ele é um macaco, um chimpanzé.
Ah, tá.
Ele era um macaco comum, até que ele foi levado pra América por um treinador de animais chamado Fred Thorpe.
Como Shedder.
E aí ele viajou até a Fonte da Juventude com o Rex, o Cachorro Maravilha.
Sim.
E ao se banhar na Fonte da Juventude, ele ganhou inteligência aumentada e o dom da fala.
Nossa,
quando o Fred Thorpe, que era o treinador dele, foi morto, ele resolveu se tornar detetive pra descobrir quem era o cara que matou e ir atrás do assassino. Ele fez parte do Pacto da Sombra, que era tipo a Liga da Justiça Dark antes do
952. Tá, cara, então agora eu vou revolucionar. Então, nós estamos falando de DC, certo?
Uhum.
Eu vou trazer um parceiro da Mulher Maravilha dos anos 40. O Gay Ghost.
Elabore, por favor.
Isso tá parecendo o Adult Swim, cara.
Cara, ele era um membro. Ele era um companheiro. Ele era assim, ele não era, na verdade, do mesmo universo. Ele era um fantasma homossexual. Medieval. E ele vinha nas revistas da Mulher Maravilha nos anos 40. Cara, e qualquer semelhança ou intimidade que eles possam ter é mera coincidência.
Só pra continuar na Mulher Maravilha, tem um vilão dela. Na verdade.
Ela parece um homem algumas vezes, mas ela é ela.
É, se chama Egg Fu. Cara, é um ovo com bigode de Fu Manchu, velho. É muito bizarro. E o pior, que é mais bizarro ainda, é que... Eu tô tentando segurar a risada, cara. Porque na mesma revista onde ele aparece e derrota a Mulher Maravilha...
Fazendo o quê, cara?
Ele usa o bigode dele.
E faz ela sair.
Não, se ele é do sexo masculino, ele pode ter prendido as mãos dela. Esqueceu que ela tinha fraqueza, que se um homem prendesse as mãos dela, ela ficava indefesa?
Caralho, mas não tem que justa nada,
cara. Nossa, por favor, manda um livro.
Mas não foi eu que foi derrotando isso, cara.
É um fato. Cara, isso é um fato. Quando você prende as mãos de uma mulher...
Olha lá,
na verdade, quando você prende a boca.
Na
verdade, é quando você prende a boca de uma mulher, ela perde poder. E feministas mandem e-mail à vontade.
Essa não é a melhor maneira da gente conseguir comentários no site, né?
Aí o ovo vai lá e usa o bigode pra prender a Mulher Maravilha e explode ela.
Repara só, o ovo prende a Mulher Maravilha. Repara bem nessa frase.
Soa muito estranho, mas não foi eu que criei. Aí ele prende ela com o bigode dele. Fosse,
os ovos calam a Mulher Maravilha.
Parei. Morreu, Arthur.
Foi. Pode ir, eu parei. Prometo que eu parei.
Aí o ovo. Saca o ovo, né? Então, aquele ovo. Com bigodes.
Muito errado, cara.
Caramba, é maravilha. Puta que pariu, tá de parabéns. O código de. Como, o código Authority lá, porra, tava de sacanagem com a Mulher Maravilha.
Vamos lá, o ovo prende ela com bigode. Usa. Costelo.
Ali ele usa o bigode, aquele menino.
Calma aí. Olha só, é um ovo com bigode.
O cara que não depilava. Aqui foi um gato de bigodinho.
Vamos lá, o Arthur vai conseguir falar. Vamos lá, Arthur.
Desculpa. Aqui tá muito bom. Arthur, realmente ele conseguiu, cara. Ele ganhou. Tô de parabéns.
Rapaz, você não entendeu. Isso daí é só começo da minha vida. Só pra finalizar. Vamos ver se eu consigo. Depois que ele derrota a Mulher Maravilha, numa próxima edição, pra fazer uma continuação pra Mulher Maravilha não se extinguir, ela tá na mesma ilha caribenha, onde foi encontrado esse cara. Na verdade, não é um cara. O pessoal dessa ilha tinha um feijão mágico. E deu pra Mulher Maravilha e ela voltou à vida com feijão caribenho, cara. Eu não sei o que os caras fizeram pra criar isso.
Que aquele ovo bigodudo acabou com as forças dela. Ela foi bater um prato de feijão.
E isso salvou ela, cara. Eu não sei como.
Por que ferro, cara? Feijão é rico em ferro.
Recuperando o meio.
Só pra mais felicidade do Guilherme, o Egg Foo aparece em outra edição, só que na versão Egg Foo, o quinto, e ele aparece numa versão de ovo de aço.
Cara, ele apareceu antes dos Novos 52, ele tava aparecendo. É, ele tava até rachado e...
Senhora, cara.
Racharam o ovo.
Porra, cara, isso é um problema. Teve um primo nosso que já passou por isso.
Tomara que não seja o Dr. L, cara.
Já que a gente falou do DC, e o Pequeno Polegar?
Nossa, velho. Ah, mas ele tá na série de super-heróis merdas, que são ramificações do poder de você aumentar e diminuir.
Pera aí. Ramificação não, porque ele acha que é o primeiro que foi feito.
Ele é original e é um merda.
Tá. Ele tinha o poder de se reduzir. Até ficar com 6 polegadas, e aí ele mantinha sua força de tamanho de pessoa normal, e ainda podia voar.
Mas assim, ó, voltando pra Mulher Maravilha, eu tenho uma contemporânea dela, que é a Lady Fair Play.
Ela não ataca ninguém. Ah, cara, tu tá machucado? Não, vou dar Fair Play. Não, tá ok, vamos lá, vamos manter o padrão aqui, nível.
Não, cara, mas ela era ela foi inspiração, tenho certeza, pro Batman dos anos 60, do Adam West. Porque ela, depois que ela prendia os vilões, ela dava toda uma lição do porquê roubar era errado. Mas assim, pra cada roubo era uma lição diferente. Então, sei lá, você roubou joias é errado, porque as joias são feitas assim. Então, tantas pessoas no processo e nos...
Ou seja, era uma heroína educativa pras crianças com lição de moral no final.
É muito engraçado. Ela falou assim: não, porque as joias são extraídas da África, onde pessoas que são escravas retiram essas maravilhosas joias dali pra serem lapidadas em outros países. Isso é errado, mas você não pode roubar essas joias.
Agora, só fazer um parênteses: imagina ela prendendo então o cara que criou a Ebola, que a gente falou no outro programa.
Ó, já que vocês estavam falando do... Você começou com o Batman, Guilherme. Eu tenho uma lista aqui dos 5 piores vilões que o Batman já enfrentou.
Cara, ele não bate o Homem-Aranha em termos de vilão merda.
Eu sei, mas esses vilões também são muito merdas, cara. Eu vou falar eles em sequência. Tem o Rei dos Condimentos, que jogava condimentos em cima dos super-heróis pra dar choques anafiláticos neles. Tem o Homem-Pipa, que eu acho que a auto-explicativa é merda. Não preciso falar sobre ele.
Que pode ser também um inimigo da Mulher Maravilha. Não tem a música do Silvio Santos de Carnaval? Ele é parceria Aquaman, com aquele do ovo.
Ele pode ser inimigo do Aquaman, tá ligado? Se ele tiver uma kitesurf.
Cara, o Aquaman é um personagem bom.
Não, eu tô só falando que ele pode ser inimigo do Aquaman.
Cara, eu não vou nem citar o Aquaman aqui, porque senão a gente faria um programa só de Aquaman.
Ó, um outro vilão bom pra lutar contra o Batman, o Homem-Calendário. Aí aqui na lista, o cara foi lá e fez questão de pôr que o Homem-Calendário chega pro Batman e fala: sabe que dia é hoje? É dia dos pais! E aí o Batman começa a chorar, velho.
Nossa senhora, cara. é isso.
Eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, porque pelo desenho parece ser um homem enorme, mas o nome é Big Top. A descrição tá falando que é uma mulher, então é uma obesa com roupa de bailarina que é super ágil. Vai ser muito grande, tá ligado?
Ah, cara, o Homem-Aranha tem uma parecida, só que ela é uma cobaia do Dr. Octopus. E ela é uma obesa gigantesca que ela entra numa realidade virtual e essa gera uma holografia com campos de força que pode ser sólida.
Deve ser algum paralelo dos universos, cara. Aí o último que eu vi aqui é o Sapão, cara. O poder dele é o coachar sônico. Ele coacha, ele fica fazendo frog, até enche o saco de quem estiver lutando contra ele.
Cara, o Homem-Aranha tem um que é o Canguru, que ele é um cara que parece muito Dente de Sabre, mas que usa amarelo e tem o poder de ficar pulando.
Cara, eu vou te falar um do Homem-Aranha. Dois, porque eles normalmente aparecem juntos. E assim,
eu até sei qual que você vai falar.
A Coelha Branca.
E o Chapeleiro Louco.
Não é nem do Chapeleiro Louco que eu ia falar.
Não?
É do Morsa.
Ah, sim.
Cara, o Morsa é tão bizarro que ele não quer roubar nada. O objetivo dele como vilão não é roubar, é extravasar a frustração dele. Então ele sai, quebra algumas coisas e tá tudo certo.
Você sabe quem que é o Morsa? Ele é o cara do Um Dia de Fúria. Cara, mas ó, ainda no Homem-Aranha ele tem um que ganha.
O Mancha.
O Roda Gigante.
Ah, o Roda Gigante.
Ele é um cientista maluco que tem uma roda gigante. E bom.
Cara, mas ó, se eu for falar os meus, da onde eu peguei isso?
Você tem super vilões?
Lógico, eu criei, cara. Essa minha mente horrível criou os super vilões. Não, mentira. Mas eu pesquisei
os outros na internet. Eu sabia que você era um super-herói.
Eu vi na internet outros, mas eu não sei se dizer de que editora que eles são, de onde eles foram criados. Se é da DC, se é da Marvel, se é de qualquer outro. Mas eles são muito ruins, cara. Um deles se chama Homem Tigre Sem Braços.
Eu não conheço, não, cara.
Cara, ele é um vilão que... Pelo nome já dá pra entender a definição. Ele é um homem que tem um perfil de tigre.
E não tem um braço.
Não tem os dois braços. Sim. Ele só tem as pernas. Aí okay. A definição dos oponentes dele é qualquer um que tenha dois braços. Se isso não é um vilão merda, eu não sei o que é vilão merda.
Esse é um personagem merda.
Cara, mas rolou quadrinhos dele. Teve vendas, porque rolou mais de um. Aí, seguindo, tem a Richie, que pra definição em português seria... Eu não consigo falar em outro termo sem hermafrodita. Porque é metade homem e metade mulher. E quando eu falo metade homem e metade mulher, eu digo literalmente metade homem e metade mulher.
Ah, não é tipo o Tim Martin naquele filme, ele recebe o espírito, o céu...
Não.
Nem a Buba em Renascer?
Não. Não, não,
hã?
É tipo metade mesmo, é metade simétrica. Um lado do corpo é mulher e um lado do corpo é homem. Aí, é assim. Ai, caralho, eu tenho que segurar pra não dar risada. Aí ele atrai as vítimas com o lado de mulher. E quando a vítima chega perto,
ele vira.
Ele vira homem, ele vira o lado homem e atrai a vítima, cara.
Na verdade, ele é um travecão, né?
Não, é tipo...
É que ele é personagem de circo, cara. No circo costumava ter isso, que o cara... Aqueles circos de freak, o cara de um lado ele se vestia de homem, do outro de mulher, cortava o cabelo de um jeito e tal. Isso aí é baseado nisso aí, cara.
Ai, cara. Não, mas ele é tipo... É um lado mulher e um lado homem. Tipo o braço. Você vê que um lado o braço é forte e o outro braço é feminino.
Cara, isso é complicado, mano. O cara enche a cara, imagina, o cara enche a cara, dorme com o lado mulher, ele acorda no outro dia com o lado homem. E aí, meu irmão?
Então, mas ó, seguindo uma linha aqui, tem o Forkman. Forkman é o quê? Entre vários bandidos e vilões que o Batman já teve...
É o Homem Florônico.
É, então...
Não, em português não é esse o nome dele.
É esse mesmo?
É?
Ah, então. É assim, se eu me engano, o que eu li, a origem dele é... Ele tentou fazer com a mesma coisa que a...
Era Venenosa.
A Eva Venenosa e outros bandidos...
Não é Eva, caralho. É Era.
Era
Venenosa. Eva Venenosa é a mulher do Adão.
Música da Rita Lee. Então, aí ele tentou pegar o poder da erva venenosa, mexendo com plantas. Aí, o homem florônico, ele conseguiu fazer com que o corpo dele fosse revestido com plantas. E ele mudasse o DNA dele e que ele tivesse plantas no DNA dele. Aí, ok. Aí o Batman, em uma das lutas contra o Batman cortou a cabeça do homem florônico. E o corpo dele, a planta que estava mais perto do corpo dele, era a maconha. E o corpo dele se regenerou com a composição da maconha. Ou seja, ele virou um homem maconha. Ele tinha a habilidade de criar plantações enormes de maconha.
Bom, sobre o homem florônico, você sabe que depois ele deixou de ser inimigo do Batman, né?
Não, eu não tentei explorar muito sobre ele.
Foi, ele virou um inimigo foda do Pablo Escobar.
Não, ele se tornou o maior inimigo do monstro do pântano.
Cara, eu tenho certeza que o Pablo Escobar também não gosta dele.
Não, mas isso é real, ele virou mesmo o menino do Mocinho Panda. Porque é muito ridículo.
Sim! Isso, é, inclusive é no. No. Na revista dele agora, dos 952, ele.
O homem
do Pântano tem revista.
O monstro do Pântano, achei que era do
Morro. Ele. O Homem Florônico briga com ele pra poder tomar o poder do.
Das plantações de maconha.
Não, como o avatar. Todo avatar do verde na Terra.
Ai, caralho. Nossa, velho, é muita brisa, cara. Depois do Homem Florônico. Aliás, depois não, o Homem Florônico vai envolver esse próximo que eu vou falar, que também é muito bom. Eu não sei se ele tem uma definição em português, mas existe um cara chamado Snowflame. O poder dele, na verdade, ele não tem poder assim in natura. O cara, pra aflorar os poderes dele, ele precisa cheirar cocaína.
Cara, que anda lendo?
Eu falei que minha lista tava muito ruim, cara. Depois que ele cheira cocaína, ele fica super forte e quase invencível.
Cara, muita gente cheira cocaína e acha que fica assim.
Então, não, mas nos quadrinhos, ele fica quase invencível. Porque ele foi derrotado pelo homem florônico.
Não, cara, eu sei porque foi. Pelo homem reabilitação.
Rehab man, tá ligado? Ele falava, no. Não, mas aí o homem maconha se juntou com um mago gay peruano que tem HIV, que se chama Estranho.
Estranho.
E os dois.
Mas você sabe por que o Estranho tem em HIV, né?
Porque. Pra acumular o máximo de minorias num personagem só.
Ele foi mordido por um vampiro aidético chamado Hemel Goblin.
Nossa, brother. Eu tô profunda nisso, cara. Eu não preciso saber dessas origens, cara. É pior do que ler. Eu já tô me sentindo mal de ler a ficha desses heróis, cara. Os vilões. É muito ruim isso, cara. Um dos piores que eu já vi é esse próximo, cara. Se chama Gente Monge.
É o monge do ódio.
É o monge do ódio.
Ele é um vilão do Punho de Ferro, não é?
Então, ele é um vilão do Quarteto Fantástico.
Cara, eu tenho quase certeza que esse cara ele era vilão do Punho de Ferro. É, ele é vilão do Punho de Ferro.
Não, ele foi criado pra ser inimigo do Quarteto Fantástico. Ele foi criado pra ser inimigo do Quarteto.
É assim, a definição dele é... É, então, eu tinha visto isso. Mas, ó, ele é um clone do Hitler. Já começa por aí. Uhum. É ruim isso. Seria um vilão bom. Só nisso já seria um vilão bom. Ser um clone do Hitler já é um vilão bom. Mas ele dispara raios de ódio. Tudo bem, até por definição ele é bom, mas o desenho dele é como se fosse um monge mesmo, com uma tocha. Parece um monge da Ku Klux Klan, roxo.
Cara, ele foi criado pelo Armin Zola. Só isso já invalida qualquer coisa sobre esse personagem. Porque o Armin Zola é horrível. E o porteiro?
Puta, cara, o porteiro é um vilão foda.
Não é vilão.
Todo
não.
Prédio que você vai, ele é um vilão que puta, cara.
O porteiro é um vingador central também, que ele tem o incrível poder de teletransportar qualquer pessoa pra qualquer lugar.
Pro andar errado.
Não, desde que esse lugar seja a sala ao lado onde ele está.
Ai, cara. É muita limitação.
Ah, cara, mas porteiro é isso aí, cara. É micropoder. Porteiro é exatamente isso, cara. Micropoder.
Ó, você não faz isso, senão eu vou falar pro síndico. Tipo, eu não tenho autoridade nenhuma, mas eu vou falar pra quem tem.
E o Abelha Vermelha?
Nem conheço.
Cara, o Abelha Vermelha, ele era um cara que combatia o crime sem poder nenhum. Ele não tinha nenhum poder. Ele usava só suas habilidades pra lutar e apetrechos como Batman. Ele surgiu lá em 1940. Ele era da Quality, mas depois a DC comprou a Quality, então tecnicamente ele é propriedade da DC. E além dele não ter poder nenhum, ele tinha pra ajudar ele um parceiro, que era uma abelha treinada, chamada Michael. Ele arremessava nas vítimas. Só tem isso pra falar sobre ele.
E o Howard the Duck?
Eu tenho sentimentos conflituosos quanto ao Howard the Duck. Como sátira, eu entendo, né? Porque ele é uma sátira ao Pato Donald.
Sim, mas...
O problema é quando resolveram levar ele a sério como personagem no universo Marvel, né?
Tá bom, eu tenho um então. Quero ver alguém ganhar. Uhum. O Super Dupont.
O que é? Do Tintin esse, cara?
Não, cara.
O Dupont?
Ele é a versão francesa. Ele é a resposta francesa ao Superman.
Cara, isso eu nunca tinha ouvido falar.
Mas ele é muito ridículo, cara. Cara, pra começar, ele é gordo. E o super-herói com barriga. Não é assim, se ele for todo gordo, você ainda respeita, mas com barriguinha de chope, é de fuder. Ou no caso de vinho. Ele tem todos os poderes do Superman.
Mas ele é uma sátira, né?
É uma sátira, cara. Ah, é uma sátira, cara. Olha a cara desse maluco. Olha
se
a capinha
dele,
o tamanho da capinha.
Se ele não é, eu vou acreditar que seja, tá? Pro bem da minha sanidade, eu vou acreditar que ele seja uma... uma sátira e não real. E o USA One?
Esse eu não conheço.
Ele era um caminhoneiro que viajava pelos Estados Unidos com seu caminhão, tentando encontrar o vilão que causou a morte do irmão dele, que também era caminhoneiro. Durou 12 edições, no final descobriram que o vilão era o próprio irmão dele. O superpoder dele é que no acidente em que o irmão dele teoricamente morreu, ele teve o crânio, parte do crânio dele destruído, e eles reconstruíram com chapas de metal que permitia a ele captar as transmissões de rádio amador pra se comunicar com os outros caminhoneiros.
Ah, então cara, era um superpoder, cara. Era um erro científico.
Deixaram uma antena de rádio de carro na cabeça dele enquanto...
É isso que dá fazer operação em Cuba, velho.
E esse é da Marvel.
Cara, eu tenho um mais legal aqui, também da Marvel. O Valete de Copas. Ele é o cruzamento de um cientista terrestre com uma extraterrestre. E ele tinha um poder poderoso de qualquer coisa.
Que eu nunca entendi o que ele fazia.
E ele não conseguia controlar. E até que ele acabou se matando.
E ele se matou por culpa da Feiticeira Escarlate durante a queda dos Vingadores. Ela causou a morte dele, na verdade.
Ah, cara, é sempre mulher. Sempre é mulher.
Olha, eu vou lembrar só um que eu quero que um de vocês explique, porque eu lembro que vocês têm me falado. É um cara chamado Laval.
Puta!
Eu sei que vocês iam esquecer, mas eu tinha que trazer ele
pra... Não, eu ia perguntar se alguém ia falar do Laval.
Tava aqui na minha lista.
Larval, ele é um mutante sul-africano que é negro, mas quando ele usa seus poderes ele fica azul. E ele tem duas lesmas mecânicas gigantes, a Ini e a Mini, elas têm nome, que devoram tudo que ele vê pela frente. E de vez em quando ele tem super força também.
Não é sempre, depende do que ele come.
É, depende do roteirista.
Depende do fodido que tá se escrevendo.
E aí, em um determinado momento, eles explicaram, porque os X-Men nunca viam ele comendo nada, explicaram que, na verdade, a Ini e a Mini eram o sistema digestivo dele. Então elas comiam as coisas. E aí ele absorvia elas pra dentro da barriga dele pra fazer digestão.
Cara, nesse nível a Marvel ainda tem a infecciosa.
A garota que não tinha relações sexuais.
Cara, ela é uma alien que tem o poder de infectar quem ela toca com uma doença mortal.
Que mulher que faz isso aqui.
E o Star Fox?
Aquele jogo pra Super Nintendo?
Não. O Vingador.
Esse eu não conheço.
É, ele é irmão do Thanos, só que ele é herói. E ele tem o poder de fazer qualquer mulher, seja por perto, se apaixonar imediatamente por ele, de forma totalmente descontrolada.
Ah, ele não controla isso.
Ele diz que não.
É, safadão, ele controla sim.
E todos os homens odeiam ele.
Ah, mas nesse ramo de emoções, tem a garota arco-íris da DC, cara.
Nossa.
A garota arco-íris é pior, porque, tipo, ela consegue controlar as emoções, mas chega um período onde ela...
Cara, chama mulher. TPM.
Então, chega um período onde ela realmente vira mulher e a TPM dela fica monstruosa, tá ligado? Aí, pelo menos na descrição dela, tá escrito que quando chega o período da TPM, ela vira vilã.
Puta, cara, eu conheço muita mulher assim.
E o Blue Snowman? Era um inimigo da Mulher Maravilha lá em 1946, que tinha uma arma que podia criar nevasca, vou reverter nevasca. E na verdade, o Blue Snowman era uma mulher se passando por um homem vestido como um boneco de neve azul.
Caralho, mano, é bem, bem, bem Mulher Maravilha mesmo.
Que uma Mulher Maravilha, né? Se ela fizesse essa merda, mano. Porra, vamos pegar o personagem e descobrir com a história dele.
Não é assim,
mas
cara.
É, Mulher Maravilha.
É que a Mulher Maravilha, na verdade, ela foi criada por um psiquiatra. Era muito pinel, mas. Muito pneu.
Ele era casado com duas mulheres ao mesmo tempo, as duas viviam juntas, e ele era a favor do sadomasoquismo. Então, ele mesmo fala que ele criou a Mulher Maravilha com características, ele falava, né, ele já morreu, com características sadomasoquistas, a questão do laço. Se você pegar as primeiras edições dela, quando ele escrevia ainda, sempre tem alguma coisa dela sendo amarrada, alguém, cara, batendo na bunda dela, sempre tem
isso que eu falar, tem uma edição da Mulher Maravilha, que ela deitada de bruços sobre o colo de uma bruxinha.
Uhum, e ela batendo
E a Mulher Maravilha dando uma piscada pra você e sorrindo.
É muita subjetividade pra ficar.
Eu preciso citar um aqui que eu vi, que é o Matter Eater Lad. Que o poder dele era comer tudo, certo?
Sim.
Aí eu tenho uma imagem aqui que é ele comendo terra. Até aí tudo bem. O problema.
Aí toda criança tem esse super poder, né, cara?
O problema, na verdade, olha o cara atrás dele. Olha a posição que ele tá e olha o cara atrás.
A imagem que eu tava aberto aqui dele.
Não é só o Wither, não é só ele que vai comer de tudo hoje.
É, e ele ainda falando, né? E os guardas não podem ver a gente aqui.
Não, cara, tá muito errado.
Pode ser que, na verdade, ele não tá comendo ali. Ele tá mordendo ali a terra pra não gritar, né?
Vai devagar.
Alguém comeu merda pra fazer esse personagem, velho.
E nós continuamos sendo o podcast mais ofensivo de todos, né?
Então, objetivo, é uma meta agora.
Vamos indo, acho que, pros últimos, assim.
Podemos ir pra Garoto Esquilo, finalmente?
Podemos, é o seu último, garoto.
Calma aí. Eu vi um aqui que é o El Guapo.
Ele joga tortilhas.
Voltando pro X-Men, ele é o El Guapo. Seu nome é Robert Rodrigues. Ele é o Bender.
Ele também é da... Acho que dos X-Táticos.
É, ele é dos X-Táticos.
É o que não tem as pernas, que anda de skate?
Aqui ele tá com pernas no desenho, mas ele anda de skate.
É, então, ele perde as pernas na primeira edição que ele participa do X-Force.
Ele vira aqueles caras de... Manja o velhinho do... Rápido do Menino Dourado.
Aí ele perde as pernas e descobre que ele pode voar com os skates.
Skate. E vale, ele fica pagando. Eu podia estar roubando, ele fica andando pelo metrô de Nova York. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando. Sou aqui um mutante mexicano.
Cara, e o Codpiece?
Esse não conheço.
Era um vilão da DC que ele apareceu, pelo que eu consegui descobrir, uma única vez. E depois dele ser humilhado por uma mulher por causa do tamanho do seu membro, ele, ao invés de comprar um carro muito grande, colocar um som super potente no carro, essas coisas assim.
Ou pular da torre do aeroporto de Congonhas.
É, essas coisas desse gênero, assim, que pessoas normais fariam. Ele construiu uma roupa de super vilão que tinha um canhão. Nas suas partes.
Eu lembro desse cara.
Isso é muito errado.
É, então. E aí ele usava isso pra combater.
E é isso, cara.
O crime. E é isso. Combater o crime não, pra causar crimes. Ele iniciou uma sequência de assaltos a bancos. E ponto final. Ponto final, vai.
Ele talvez precisasse do Boston Medical Group.
Ele deveria falar com o médico dele.
Vamos lá, quem mais aí tem alguma coisa pra falar?
Eu tenho o último, mas eu tenho certeza que vocês vão discordar.
Então fale seu último.
Eu acho que o Hulk...
Não, cara, não vou nem entrar nessa discussão, pode parar.
Não é nem o Hulk, o verde, é o Hulk vermelho. Eu acho ele muito ruim, cara. Muito, muito ruim mesmo. Porque ele é a cópia do Hulk, só que com o poder dele é o contrário. Ele precisa ficar calmo pra ficar forte. E tipo, em que situação dos quadrinhos a pessoa tem que ficar calma, cara?
Não, e o pior, cara, é que nos quadrinhos ele é o cara mais poderoso do universo. Ele acabou com o Thor.
É, então, isso que eu achei errado, não tem lógica muito nisso, entendeu? Primeiro que o nome dele é igual ao do Hulk, só que é com R, em vez de, na verdade, deveria ser o Hulk certo, porque é com R. E ele é vermelho, e ele é cópia do Hulk, tipo, ele é igual ao Hulk, só que ele é vermelho.
E assim, você sabe que ele é o General Ross, que é o Red Hulk, né? E aí depois descobriram que o General Ross transformou a Betty, a mulher do Hulk, que tinha morrido muitos anos antes, por algum motivo ela ressuscitou, ele transformou ela na Red She-Hulk.
Nossa,
Deus do céu, velho.
Tá, cara, eu tenho um aqui de uma editora independente, que é a Heather Fair, que é o Capitão Koala.
Essa editora, por acaso, é australiana?
Não, é americana. O Capitão Koala, ele é um koala inteligente, que é um agente secreto da CIA.
Ah, seria legal se fosse australiano.
Tá ótimo, tá certo. Você tem mais algum que você quer falar, Graham? Só vou fale da Garota Esquilo.
Não,
então deixa eu falar da minha última, depois nós vamos falar da Garota Esquilo.
Tá bom, vai.
Cara, a última personagem que eu queria falar aqui é uma personagem que eu gosto bastante dela. De verdade, não é zoeira, mas é ridícula. Que é a Zatanna.
Ah, não.
Zatanna eu acho legal, cara.
Eu também acho.
O poder dela é merda, mas eu acho ela legal.
Eu também acho. O problema é, uma personagem que faz magia falando de trás pra frente...
Eu acho bacana.
Não, cara, não.
É inovador. Cara, ela é uma super maga e o único porém dela é que ela herdou do pai essa habilidade de falar os encantamentos de trás pra frente. Isso é a característica dela, cara.
Cara, é uma habilidade foda. Você consegue falar de trás pra frente?
Difícil pra caraca, moleque. Porra.
Porra, eu só conheço duas pessoas no mundo que conseguem. A Zatanna e a Xuxa.
E nisso você precisa rodar o disco dela, né?
Mas se eu preciso rodar o disco, é que ela gravou antes.
Isso.
Então.
Mas pra você entender, a da Zatanna, tipo, você se esforça um pouquinho, você entende, né?
Então vamos falar da tão esperada Garota Esquilo.
Ela é uma garota que parece um esquilo.
Você sabe que ela é uma mutante, né?
Não, não sabia que ela era mutante.
Ela é mutante que tem a habilidade de conversar com esquilo.
Caralho, olha o poder. Mano, sério.
Muito ruim.
Ela é um Vingador.
Central.
Não, não, ela faz parte da atual equipe dos Vingadores.
Ah, não, não,
ela é,
não.
Ela é uma Vingadora reserva e a primeira opção quando o Luke Cage e a esposa dele precisam de uma babá.
Ela chama a corda inteira de esquilos.
Não, é sério isso, cara. Eu tenho uma revista aqui do Homem-Aranha que dá um pau. E aí eles ligam e o Luke Cage precisa sair de casa. E ele fica cuidando da bebê, sei lá por quê. Sabe? E aí chama a garota esquilo pra ficar de babá e dá uma merda. E sabe? E a história nem é sobre o Homem-Aranha ou o Luke Cage. É sobre a garota esquilo de babá.
Ah, cara, mas ó, eu acho que se for olhar todos que a gente já falou, Garota Esquilo fica mais ou menos, cara. É ruim, mas não é tão ruim assim, cara.
Cara, então espera, eu vou falar de um... Eu ia encerrar com a Zatanna, mas eu achei um aqui que eu preciso falar dele. Ele se chama Capitão Marvel, e não é o Capitão Marvel da DC, e não é o Capitão Marvel da Marvel. Ele é um cara, na verdade ele era um robô com amnésia.
Já começou bem.
É. Que podia separar as partes do seu corpo e pronto, final. E ele teve uma revista própria, não sei por quantas edições. E a última... É, 5 edições, a revista dele. E um dos inimigos que ele enfrentou nesse período foi um cara que era capaz de soltar luz pelo nariz.
Tá, eu realmente não tenho comentários a tecer sobre isso.
Eu fico imaginando esse cara que solta luz pelo nariz, cara.
Então, mas era automático, tipo Ciclope, quando abre o olho e solta a luz? Ou ele tinha um controle sobre isso?
Não faço a menor ideia, cara.
Imagina ele na balada. Devia ser um acaso. O joelharinho solta pra fazer aquelas luzes estroboscópicas.
Ele poderia ter feito parceria com a Cristal, né? Bom, então a gente podia pelo menos citar o personagem que foi o que me fez pensar em ter essa pauta sobre heróis bizarros, porque ele foi trazido agora pra cronologia oficial da Marvel, né? Não, assim, pro cânone da Marvel, que é o Spider-Man.
O homem supino?
Não.
O Spider-Man?
O Spider-Man japonês do seriado.
Que?
É, agora ele tem um universo próprio dentro da Marvel.
Com aquele robô gigante.
Com o Leopardon.
Leopardon é muito bom, é muito merda.
Isso é uma competência muito
boa. No... Durante o Spider-Verse que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, que ele, o Homem-Aranha, tá viajando por diversas realidades e reunindo vários Homens-Aranha, parece que tá indo agora pra batalha final e quando eles estão precisando de ajuda, ele chama, ele fala que ele teve que fazer uma parada no universo pra chamar um amigo dele, que tinha uma forma de ajudar eles muito boa. E aí mostra ele chamando o Leopardon.
Agora, você sabe o grito, né, dele de guerra? Ele é o,
eu
ele
sou
é
a morte.
O morte, o vingador satânico do planeta Spider. Uh-huh. Cara, não é uma apresentação de um herói.
É muito
errado. Se eu
ouvisse
isso, eu ficava do lado do monstro gigante.
Bom, galera, acho que por hoje é isso aí. A gente passou por vários personagens que, na minha opinião, não deveriam existir. Né, alguns
muito,
deles.
Muitos mesmo.
Mais do que eu gostaria de ter visto.
Exatamente. Mas fazer o quê, né? A criatividade do cara tava aí pra isso.
Mas olha, eu vou te falar que ainda é melhor isso do que nego ressuscitar herói.
Depende, né? Tem algumas ressurreições que foram bem feitas aí. Mas eu também acho que se matou, podia deixar morto. Bom, galera, então é isso. A gente fica por aqui. Guilherme, mande aí o seu recado final de todo o programa que você nunca se esquece de falar.
Comprem.
Por favor, pesquisem todos os personagens no Google, cara. Por favor.
E é isso, galera. Até o próximo programa. Aquele abraço. Fica agora com a leitura dos e-mails do comentário.
Falou aí.
Leopardon, eu mereço.
Olha o correio!
Bem-vindo! Bem-vindos à leitura de e-mails e comentários do Urudcast número 9, aquele com o ceguinho da caneta. Eu sou o Tio e hoje está aqui comigo...
O Caís Cabral, vulgo Tecnomago.
Pois é, consegui tirar do anonimato um dos nossos membros secretos do programa e trouxe aqui para gravar com a gente a leitura de e-mails e comentários do programa 9. E aí, Kaique, tudo bom com você?
Ah, tudo tranquilo.
Então vamos lá, hoje nós tivemos... Um comentário de quem, Kaique?
Ah, tivemos um comentário do Gabriel Rezende Veiga.
Olha só, o Gabriel tava meio sumido. Gabriel, o Tio já tava com saudade, cara. Não some de novo. A gente fica preocupado. Você desaparece, assim, não dá notícia. E aí, o que, que o Gabriel falou?
Bom, ele mandou assim. Para tudo, galera. É fato que viemos de Marte. É que os marcianos originais morreram de infecção de ouvido disseminada pelos orelhões sujos. E tem outra. Todas as teorias da conspiração são apenas distrações pré-programadas pela Matrix, mantendo nossas mentes ocupadas com mentiras e sem chance nenhuma de escapar da prisão mental que elas nos mantêm. Toda vez que alguém inventa uma história dessas, tem que summonar um sacer ou um priest para dar o debuff antes que a pessoa acabe machucando a si mesma.
O Gabriel, a gente já sabe que ele lê muito, ele trabalha aí numa livraria que a gente ainda não sabe qual é até hoje. Ele não contou pra gente. A gente sabe que é aquela que é, acho que é menos do que uma cidade. E assim, então ele captou, no meio de todas as loucuras desse último programa, a dica dos orelhões sujos. Eu acredito que ele captou, né, que a gente estava falando do Guia dos Mochileiros das Galáxias.
Sim, sim.
E aqui ele já emendou uma, né, de que, na verdade, nós estamos presos dentro da Matrix e que, mesmo essas teorias da conspiração, são só eventos criados pelo programa da Matrix para distrair a nossa mente. Na época que saiu o filme, foi até uma teoria que ficou meio popular. Até hoje tem uns cientistas muito loucos que tentam, sim, provar que a gente vive numa simulação e não na realidade.
É,
agora sim, cara, você tava muito louco quando você escreveu esse último parágrafo.
Com certeza,
né, Gabriel?
Tá muito louco.
Eu acho que ele tava falando da história do maluco que o Guilherme e o Danilo encontraram lá, que era controlado pelo governo mundial, tinha um chip implantado na cabeça. Mas eu não sei, cara. Depois você explica pra gente isso aí melhor, Gabriel. Ou você já foi implantado também, você foi chipado aí, nós não estamos sabendo. Por isso que você andou sumido, né, cara?
Cara, a única coisa que eu tenho certeza desse do episódio 9 é que o Gabriel é muito louco.
E aqui nós tivemos também um e-mail, e não é da minha mãe, Kaique, que até agora...
Oh,
até
que hoje, incrível!
A única pessoa que tinha mandado e-mail pro programa. Mas o e-mail é do Gabriel, de novo. Eu acho que ele ficou com medo da gente não ver o comentário dele.
Ou então ele tá tentando reafirmar
a posição dele.
A ideia dele, né? A posição dele.
É, eu acho que sim, pode ser também. E aí ele mandou aqui pra mim, né? Hey, tio, passando aqui rapidinho pra deixar dois pontos que eu notei no novo design do site. Toda vez que eu entro no site, eu clico na imagem de capa pra ir pra página do cast e ouvir. Mas o link da imagem leva, rufem os tambores, para a própria imagem. Acho que é muito mais intuitivo e amigável se a pessoa clicar na imagem, capa do cast, e o link levar direto para a página onde ela vai conseguir ouvir. Ou sei lá, talvez eu esteja ficando velho mesmo. E o segundo item é, meu último comentário ficou ilegível. Acho que está programado com uma fonte de cor igual ao do fundo. É isso, atenciosamente, Gabriel Rezende Veiga. Bom, Gabriel, eu já te respondi o e-mail, porque como a gente ainda tem poucos e-mails, só o seu, eu posso me dar o trabalho de responder individualmente, né, pra cada um que me manda alguma coisa aqui. Mas, como eu disse na sua resposta por e-mail, seria lido aqui e eu vou comentar isso. Então vamos lá. Primeiro, obrigado por mandar um e-mail, galera. Obrigado mesmo, fiquei muito feliz. Segunda coisa, vamos lá. Quanto ao primeiro tópico aqui, Gabriel, pode ser que no programa anterior, por alguma ignorância do Tio, né, que não é nenhum expert na parte de cuidar dessas programações, eu possa ter errado na linkagem, não sei. Mas eu já corrigi. Se você clicar ali no nome do link no banner, tá levando direto pro programa. Então, beleza. O que não quer dizer que você não possa estar ficando velho. Não sei, tá? Não sei a sua idade, então, sei lá. Diga-me você se você está ficando velho. Quanto ao seu último comentário ter ficado ilegível, era um problema no plugin que eu tinha instalado do Facebook. Eu tive que mudar uma configuraçãozinha e agora, se você for lá, você vai ver que já tá legível, tanto é que o Kaique conseguiu ler. E eu vou contar que o Kaique me ajudou a descobrir como corrigir isso também essa semana. Eu não tinha me atentado ainda pra isso.
Estamos aí pra isso.
É, pois é. Então é isso, assim, de comentários, galera. Mas vamos lá. Tem gente ouvindo o programa, não é só o Gabriel, tá? Eu acesso as estatísticas de download. Tem mais gente baixando o programa do que a equipe do site, do que o tamanho da equipe do site. Então, galera, baixou, ouviu? Vamos comentar. Vamos mandar e-mail, vamos deixar recado na fanpage, sei lá, sinal de fumaça, Telegram.
Vamos interagir, né?
É, vamos interagir. Dá dica do que vocês querem ouvir aqui nos próximos programas, de temas que vocês querem, a gente várias coisas em pauta, mas é sempre legal saber o que vocês querem ouvir também, pra gente poder fazer o programa cada vez melhor pra vocês. E vamos lá, Kaique, me fala uma coisa. Se o pessoal quiser entrar em contato com a gente, o que eles podem fazer?
Bom, isso aí, como você disse, né, também pelo Facebook, postagem, e também pode entrar em contato pelo e-mail tiourude@gmail.com e no nosso Facebook, fb.com/tiourude.
É isso aí. E aí, Kaique, agora que você saiu do anonimato, vai participar de mais programas,
claro, só chamar que eu tô dentro.
Bom, galera, então é isso, aquele abraço e até o próximo programa.
Valeu!